Eu agradeço, doutor Zara, e o senhor vai ter ainda 2 minutos posteriormente para continuar as respostas. Faltaram respostas de 2 questionamentos só. Mas como o senhor percebe, doutor Zara, que senhores senadores, senhoras senadoras, as perguntas que eu estou encaminhando às testemunhas, desde a hora que esteve aqui o Tribunal de Contas da União, são praticamente as mesmas. E para quem está nos assistindo, parece assim perguntas muito primárias, como se nós estivéssemos no colégio, a professora perguntasse assim: Mariazinha, quanto é 2 mais 3? É 5, professora. Primárias. Agora, por que que é necessário que essas perguntas sejam feitas repetidas, repetidas e repetidas, para que no relatório, quando nós formos analisar, nós olharmos todas as respostas de forma sintética, sem interpretação, porque a lei, ela é muito objetiva. Ela, nesse caso, não dá margem nenhuma para interpretação. Mas o que está acontecendo aqui, doutor Zarc, é que eles estão interpretando. A lei agora, não importa se esteja escrito na Constituição, na LDO, em todas as leis dizendo que a meta é anual, eles agora criaram a figura do bimestral. Não é só, como diz Vossa Senhoria, que os relatórios é para promover os ajustes necessários, porque é isso que diz a lei, mas eles não. O cumprimento é obrigatório. E a presidente cometeu crime de responsabilidade porque feriu a meta. Como que a presidente pode ter ferido a meta? Primeiro, porque ainda não tinha nem dezembro chegado. Segundo, porque havia um crédito de contingenciamento, que eles não gostam de falar desse crédito, que em mês de maio contingenciou mais de 70 bilhões do orçamento federal. E também pelo fato de que esses créditos não impactam meta, porque não são autorizações de gasto automática. Não é autorização automática. Então é lamentável que a gente tenha que vir aqui fazer perguntas primárias como essa. Mas são necessárias. São necessárias para que a gente escreva lá e mostre. Inclusive, os técnicos que eles próprios trouxeram aqui não gostaram das respostas e no dia seguinte dispensaram outros 2 do Tesouro Nacional, porque respondia exatamente aquilo que estava na lei, ou que está na lei, e não respondia aquilo que eles queriam que fosse respondido. Então, eu agradeço seus questionamentos e aguardo que Vossa Senhoria, nesse tempo que dispõe ainda, que Vossa Senhoria possa responder o restante dos meus questionamentos.
Senhor Zara, 2 minutos na condição de testemunha.
Obrigado, presidente.
Agora sim, primário.
Respondendo às 2 últimas perguntas, aqui é necessário, como eu tinha dito antes, fazer uma distinção entre disponibilidade orçamentária e efetivo pagamento. O orçamento, ele tem um regime misto, como eu havia falado, e a apuração da meta, o regime de caixa. E a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, quando ela fala no artigo 9º, que verificada ao final de um bimestre, se a realização da despesa não comportar a obtenção da meta, eu tenho que fazer uma limitação de empenho em pagamento. Então, quando fala em realização da receita, ela já remete para o que a gente chama mundo da execução, né? Então, a partir daí, eu tenho o relatório, né, de avaliação de receita, de despesas, que me diz se eu vou ter uma limitação de empenho ou não. E essa meta, na pergunta aqui, na verdade, é uma meta para o ano inteiro. Então, tenho que lembrar também que o decreto de contingenciamento, na verdade, ele não só limita o empenho, mas também há uma limitação financeira. Inclusive, esse limite financeiro não é somente para pagar as despesas do exercício, é para pagar também as despesas de resto a pagar que foram empenhadas em exercícios passados. Ou seja, para mostrar a complexidade. Quando eu elaboro o orçamento, eu trabalho com a estimativa de receitas, em uma fixação de despesas e tenho uma meta de resultado. Só porque durante a execução eu tenho que levar em conta não só as despesas do exercício, mas também as despesas de exercícios anteriores. Por isso que tem apuração pelo regime de caixa, porque eu tenho que levar em consideração essas despesas do passado. O seu cumprimento, como eu disse, é aferido pelo financeiro. tanto pelo Banco Central, que afere esse resultado abaixo da linha, como a gente chama, e pelo Tesouro Nacional, que afere esse resultado, né, acima da linha. Quanto à última pergunta, se existe algum controle de abertura
conclui,
de
crédito... Conclui, seu Zara, que o senhor pode responder no próximo minuto. É um minuto para a senadora Vanessa.
Eu não conheço.
Seria importante, doutor Zara, que depois, nesse próximo minuto que Vossa Senhoria tem direito, que Vossa Senhoria respondesse para ficar bem clara a resposta, claro. Porque para nós é da mais extrema importância essas respostas, e quanto mais objetivas e diretas forem elas, melhor. Mas, enfim, eu estou aqui, presidente, olha, nós já começamos a receber respostas de alguns ofícios, aprovados aqui alguns requerimentos pedindo informações. Um deles, por exemplo, chega do Banco do Brasil dizendo que não há atos praticados diretamente pela presidenta afastada Dilma Rousseff. O Banco do Brasil mandou essa informação nas liberações de pagamentos para o Plano Safra. Então, se não há ato dela, onde é que está o dolo? Não há o dolo. Mas tem mais. Mandaram para cá também o próprio Banco do Brasil, respondendo a um requerimento apresentado pelo senador Lindbergh e aprovado aqui, onde o próprio Banco do Brasil encaminhou os esclarecimentos que já havia encaminhado ao Tribunal de Contas da União, que sustentam que as supostas pedaladas fiscais do Plano Safra não podem ser entendidas como um tipo vedado de empréstimo ao governo. Então, elas estão chegando e vão chegar todas. É por isso que nós estamos aqui, apesar de minoria, mas com muita firmeza e muita tranquilidade, dizendo o seguinte: querem tirar uma presidente? Tirem. Mas não vão dizer que ela saiu porque ela cometeu crime de responsabilidade. Vão dizer que estão utilizando o Instituto do Impeachment para tirar uma presidente que eles não mais querem ver no poder. Isso, por si só, é muito grave. Mais grave ainda por conta do momento em que nós vivemos, onde muitos estão envolvidos em denúncias e a presidente Dilma não está envolvida em denúncia de corrupção. E o presidente que está lá agora, o presidente provisório interino que está lá está envolvido. É lamentável que a gente estou concluindo, presidente, que nem o senador Caiado, igualzinho a ele, eu estou concluindo.
Não, presidente, também. A gente não pode abrir a sessão, senão bagunça o sistema.
Estou concluindo, presidente. É lamentável que no momento onde todos deveríamos estar voltados para superar uma crise, resolver o problema do desemprego, nós estamos aqui. A preocupação deles não é com o desemprego, a preocupação deles não é com a crise, é acabar com a Lava Jato, somente.
Um minuto, senhor Zarak, na condição de testemunha.
Obrigado, presidente. Bom, com relação à última pergunta, o senhor conhece algum controle da abertura de crédito por meio de uma tal de meta programada? Se sim, qual a norma que dispõe a respeito, quando e como se daria esse controle? Bom, eu desconheço. É a primeira vez que eu ouço essa expressão. Desconheço.
Na condição de inscrita, passa a palavra à senadora Lúcia Vânia.
Senhor presidente, senhor relator, eu vou fazer... Obrigada, senador. Eu vou direto na pergunta, e a minha pergunta se refere ao já cansado decreto de 27 de julho de 2015, que abriu os orçamentos fiscal e da Seguridade Social em favor de diversos ministérios. Este crédito ele veio acompanhado de um memorando em que, e nesse memorando foi anexado uma exposição de motivos que defende que o crédito suplementar não afetaria a obtenção da meta de resultado primário, pois as fontes para abertura seriam as seguintes. Primeiro, de cerca de 600 milhões, despesas primárias discricionárias à conta de recursos de origem financeira. O segundo, na ordem de 7 bilhões de reais, é excesso de arrecadação de receitas financeiras. Diante do exposto, eu pergunto, o senhor confirma que suplementar despesas primárias discricionárias à conta de recursos de origem financeira não afeta a obtenção da meta de resultado primário?
3 minutos, senhor Zarak, na condição de testemunha.
chega aos bulbos, ninguém aguenta mais.
Não afeta a meta de resultado primário. Inclusive, fazer um histórico aqui, mostrando o porquê disso. As próprias LDOs foram, vamos dizer assim, sendo aperfeiçoadas ao longo dos anos, né? Isso em conjunto aqui com a própria assessoria do Congresso Nacional. Então, alguns anos atrás, quando a gente encaminhava um crédito com recursos... Desculpa, só um momentinho. Recursos financeiros, que a senhora falou, né? Superávit. Então, quando suplementava com recursos financeiros de superávit, a gente encaminhava em conjunto um anexo mostrando o cancelamento de algumas despesas primárias para mostrar que aquele crédito estava sendo compensado, ou seja, não causava impacto. Mas isso foi modificado pelas outras LDOs. Por quê? A gente chegou à conclusão que o próprio decreto de contingenciamento orçamentário e financeiro já fazia esse papel. Ou seja, eu não tinha que encaminhar um crédito que era financiado com superávit financeiro, ou seja, uma despesa financeira que iria causar impacto, e eu encaminhava um cancelamento de uma dotação. Isso era desnecessário, porque o próprio decreto de programação orçamentária e financeira já cumpria esse papel. Então, a própria LDO, ela só apenas faz essa remete, né, lá no seu artigo 52, dizendo que a abertura de créditos ou a reabertura de créditos suplementares já estão contidos nos limites de empenho e pagamento. Não é necessário eu demonstrar isso, porque se eu for empenhar essa despesa, significa que eu vou deixar de empenhar ou pagar outra despesa. É limitado. Se eu tenho 100 na lei e 80 de despesa primária, sendo 20 o meu resultado primário, eu faço um decreto de contingenciamento em função da minha queda na receita de 20, ou seja, o meu limite de empenho e pagamento passa a ser 60, ou seja, diminui em 20, para empenhar uma outra despesa, eu tenho que me ater a esses 60 do meu limite de empenho. Ou seja, há uma compensação. Se eu empenho e pago uma despesa, eu tenho que deixar de empenhar e pagar outra despesa.
Uma coisa...
2 minutos, senadora Lúcia Vânia.
Me perturba bastante em relação a essa questão entre o decreto de contingenciamento e os decretos assinados, os decretos que foram emitidos pela Presidente da República. O senhor teria forma de quantificar os projetos de lei e os decretos que foram emitidos no ano de 2015 e a sua relação com o decreto de contingenciamento?
2 minutos, senhor Zarak, na condição de testemunha.
Bom, eu não sei precisar o número de decretos que foi no ano passado, mas...
Valor.
De valores?
É.
No ano passado?
Do 2015.
Olha, eu diria que foram na casa de bilhões os créditos. Não sei precisar o valor, que eu não trouxe esses números aqui. Mas foram nessa casa de bilhões, porque você imagina um orçamento de trilhão, né? Realmente a gente faz muitos créditos. E esses créditos são para ajustar as programações. Às vezes eu programo na lei orçamentária um determinado valor, por exemplo, para uma rodovia, né? E isso é em agosto, quando a gente encaminha, ao longo da execução, às vezes tem um problema de licitação que demora a licitação, às vezes ela não é homologada e tal. Então, esses créditos são para isso. A minha participação nos decretos, eu como diretor, né, da área de infraestrutura, eu encaminho esses decretos da minha área. E quanto à minha participação no relatório de avaliação de receita, de despesa, a gente acompanha, mas tem uma área específica na SOF para esse relatório, né, que cuida desse relatório.
Como é que a gente pode obter...
Um minuto, senadora Lúcia Vânia.
Como é que a gente pode obter essa afirmação de que o decreto não atinge a meta de resultado primário?
Se usar aqui um minuto, na condição de testemunha.
Então, é isso que eu tinha falado desde o início. Tem um decreto de limitação de orçamento e movimentação financeira, ou seja, de limitação de empenho, e movimentação financeira.
Agora eu queria em números isso. Como é que é elaborado essa afirmação de que não afeta a meta?
Então, tem relatórios que são feitos fechando mês, ou relatórios bimestrais, que mostram isso, que a própria execução da despesa está dentro daquela limitação de empenho. Tem relatórios mensais que comprovam isso.
Na condição de inscrito, passa a palavra à senadora Gleisi Hoffmann.
Obrigada.
Três minutos.
Obrigada, senhor presidente. Quero aqui fazer uma saudação ao doutor Zarak e dizer à vossa senhoria que nós estamos aqui num processo de julgamento da senhora presidente da República. Um impeachment, que é um instituto previsto na Constituição e que serve exatamente para julgar presidentes por crime de responsabilidade. Portanto, para caracterizar o crime, precisa ter ato objetivo praticado pelo mandatário e ter dolo, ou seja, a intenção de ter causado algo que prejudicou o orçamento, o país, enfim. E nós estamos desde o início aqui, doutor Zarak, falando para a comissão e para o Brasil, que não há como comprovar que a presidenta da República cometeu um crime de responsabilidade. Primeiro, porque são dois fatos que a estão acusando. Em um deles, sequer houve ato da presidenta. E acho que o ofício que a senadora Vanessa se referiu aqui do Banco do Brasil é muito importante. Veja, nós pedimos uma série de diligências no início do processo, e eu espero que essas diligências também sejam vistas pela perícia, que iniciou os trabalhos hoje, mas várias dessas diligências nós dirigimos por ofício, que foram aprovadas aqui na comissão, aos órgãos que são responsáveis pelas matérias às quais dão sustentação à denúncia no crime de responsabilidade da presidente no processo de impeachment. Um deles é a questão do atraso no pagamento das subvenções do Plano Safra do Banco do Brasil, que insistentemente a acusação diz que isso caracteriza a operação de crédito, embora tudo tenha sido pago dentro do mesmo exercício. E agora, muito importante, o Banco do Brasil manda a essa comissão uma informação dizendo, primeiro, que não há ato praticado diretamente pela presidenta afastada Dilma Rousseff nas liberações de pagamento para o Plano Safra. Se não há ato, não há dolo. Se não há dolo, não há crime. Aí continua o banco ainda dizendo, em outra comunicação, que a instituição financeira já enviou ao Tribunal de Contas da União também, que sustentam que as supostas pedaladas fiscais do Plano Safra não podem ser entendidos como um tipo vedado de empréstimo ao governo. Estamos falando de uma instituição financeira respondendo a essa casa. Alguém que já operacionaliza o Plano Safra há muitos anos, pelo menos desde 1992. A outra acusação é sobre decretos, que está muito atinente à área que Vossa Senhoria atua. Portanto, eu queria que Vossa Senhoria me respondesse. Há um sistema parametrizado para que os decretos orçamentários sejam constituídos até chegarem à Presidência da República? Uma vez esses decretos inseridos nesse sistema, tem a Presidência da República condições de alterá-los antes da assinatura? Lá na Casa Civil, na Presidência?
Se usar aqui 3 minutos na condição de testemunha.
Sobre os decretos, existe um sistema, que é o Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento, que envolve todo o sistema de planejamento e orçamento. Então, todo crédito ele tem que ser inserido nesse sistema. E esse crédito começa lá na unidade orçamentária, né? é feito uma análise lá e se apura a necessidade de ter algum crédito, então eles encaminham. Quando eles vão inserir esse crédito no sistema, ele tem várias opções lá que ele faz esse enquadramento do crédito, se é por decreto, se é por projeto de lei, se é com fonte de convênio, se é com fonte de doação, se é com fonte de superávit, etc. Encaminha isso ao sistema setorial, que também, por sua vez, faz uma análise desses créditos e podem encaminhá-los ou não ao órgão central. Chegando ao órgão central, é feita as análises também de mérito, oportunidade, né, e se estão enquadrados também de acordo com os normativos legais, ou seja, a lei orçamentária, a LDO, o decreto de programação orçamentária e financeira e também outros normativos, né, porque tem várias fontes que são vinculadas, né, então tem que se atentar para esse tipo de vinculação. Não só de fontes, mas também vinculações também de despesa. A partir daí, esse crédito é encaminhado lá para a consultoria jurídica do Ministério, às vezes também passa na consultoria jurídica do órgão setorial, né? E é encaminhado para o planejamento, para a consultoria jurídica, daí para a Casa Civil. Encaminhado para a Casa Civil, dificilmente não se retorna esse crédito, porque ele já está, vamos dizer assim, todo vistoriado, já foi visto. Não se encaminha crédito que não se enquadre nesses atos normativos. Então, já chega realmente para presidente, depois de passar por todos esses órgãos e já vista a questão de legalidade. Quando o crédito é aprovado, a SOF efetiva esse crédito no CIAF. Então, ele é, mais uma vez, verificado se realmente foi o crédito que foi originalmente que saiu da Secretaria de Orçamento Federal. Então, se está tudo de acordo, foi o mesmo crédito que saiu, da mesma forma, é efetivado no sistema no CIAF. Ou seja, uma fita sai da SOF e carrega esse crédito no CIAF.